O nome dele é Cícero Robson Pereira Nogueira, ele tem 32 anos, é natural de Afogados da Ingazeira, já foi guarda municipal no município de Afogados e hoje exerce função similar, é guarda na cidade de Serra Talhada, a maior cidade da região do Pajeú. Ele, inclusive, conta que já esteve no programa na condição de guarda municipal em determinado episódio, falando de um assunto totalmente diferente do que o traz ao programa hoje. A vinda do Cícero Robson Pereira tem relação com o dia 23 de fevereiro de 2018, quando Evandeilson Lima, conhecido por Vando, foi visto pela última vez em uma filmagem apresentada por um posto de gasolina e certamente em filmagens das quais tem conhecimento a Polícia Civil no trabalho de investigação. Ele é o dono do veículo e a pessoa que estava com o Vando nas últimas imagens que o mostram até o seu desaparecimento. No dia, poucos dias depois, duas semanas praticamente depois, no dia 7 de março, cerca de 10 dias, foi dia 23, 10 a duas semanas depois, familiares de Evandeilson Lima, o Vando, estiveram na Rádio Pajeú depois de uma manifestação pelas ruas cobrando respostas. As dúvidas, todas colocadas pela família de Evandeilson, recaíram sobre a pessoa que estava no carro filmado nesse posto de gasolina e também, como disse, em outras câmeras de vigilância, que teria dado uma carona até o bairro São Francisco. Os familiares de Evandeilson levantaram dúvidas sobre essa pessoa, que até então não tinha tido seu nome divulgado na imprensa. Como eu falei, Afogados é uma cidade de cerca de 40 mil habitantes, uma cidade tida como uma cidade pequena, apesar do seu nível de desenvolvimento, onde as pessoas se conhecem e onde certamente essa informação, a boca miúda, começou a correr, identificando, dando nome à pessoa que estava guiando o carro no qual estava o Evandeilson. Cícero Robson Pereira Nogueira, que está aqui. O Cícero me ligou na sexta-feira, por volta do meio-dia, para dizer que não aguentava mais, que queria falar sobre esse episódio. Voltou a ligar ontem apenas para confirmar aquilo que já estava definido, né, de que ele participaria hoje do programa. E aqui está ele para conversar conosco. Obviamente, eu estava falando com ele antes da gente entrar no ar, essa entrevista vai ter por base as declarações dadas pela família. A Rádio Pajeú não tem acesso à investigação no âmbito da Polícia Civil, a quem cabem respostas sobre o caso. Já disse aqui que a Pajeú não é tribunal de defesa ou acusação, ela não tem esse papel, né? Mas jornalisticamente, como eu falei nesse caso, se é um caso que tem mais de um lado, porque tem o lado da vítima, tem o lado do Cícero e tem o lado da investigação, o lado da família. Então são várias faces de um mesmo episódio, motivo pelo qual a rádio sempre se colocou à disposição dos outros lados dessa moeda, aguardando inclusive o que a Polícia Civil deve dizer já com o novo delegado, o delegado Ubiratã Rocha. Cícero, bom dia. E a primeira coisa que eu teria a lhe perguntar é o que aconteceu naquela noite? Onde você deixou o Evandeilson e por que, na sua opinião, o que você, por exemplo, você tem ciência de que quando você conversa com a população, com as pessoas que ouviram a história, se você for conversar com pessoas da cidade, não é, é muito difícil, eu já ouvi isso mais de uma vez, pessoal, o que é que você acha, Nil? O que é que... E pessoas que já chegam dando um veredito. E parte delas, né, coloca você no centro dessa polêmica toda e no centro das acusações em torno desse desaparecimento. Com minúcias, com o máximo de detalhes que você puder nos passar, já que a sua versão dos fatos ela tem que ser registrada, o que aconteceu na noite de 23 de fevereiro de 2018 entre você e o Evandeilson Lima, Evandeilson Lima, conhecido por Vando?
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bem, Nil, de início, quero deixar aqui bem claro que antes, não me pronunciei antes, porque foi uma solicitação da polícia para que eu não desse entrevista, procurasse a família, para que não viesse atrapalhar as investigações. Porque, como estaria tudo em sigilo, não teria sido publicado nada, não teria sido falado nada para ninguém em relação a nomes. Então, obviamente, para que não pudesse vir atrapalhar nada, eu fiz a opção também em seguir o que eles solicitaram. Mas é o que acontece, como você mesmo colocou, a cidade é pequena, entendeu? Aí começaram a dar nome aos bois, e aí a família, obviamente, ficou extremamente preocupada, porque comentários extremamente maldosos, entendeu, surgiram, e aí, obviamente, não deu mais para aguentar. Eu digo, não, agora tem que pegar e falar o que realmente aconteceu.
Você consegue andar na rua de Afogados ou você se sente observado quando você sai à rua hoje?
Hoje eu me sinto observado. Me sinto observado, sim. Inclusive, estava até comentando com os amigos que em um determinado mercado fui fazer uma compra de uns salgadinhos para os meus filhos e a atendente, assim, baixou a cabeça e mal olhou para mim. Você sente que é uma espécie de discriminação, porque eu conheço a pessoa, entendeu? E sei que a pessoa também teve contato comigo, teve contato também com o meu amigo Vando. E aí você percebe, né? Quem me conhece, nasci e me criei aqui, então eu sou muito extremamente conhecido aqui, quem me conhece sabe da minha índole, sabe quem realmente eu sou, se assusta, né, com determinados comentários. E muitas vezes contestam. Mas quem não conhece, não sabe da história, e não sabe que eu sou a pessoa em si, aí fica, infelizmente, balbuciando né, em verdades.
Dia 23 de fevereiro de 2018.
Veja só, dia 23, eu falei com o Vando lá no Sicoob, né, porque ele havia me solicitado, havia me pedido já em outros momentos, que eu só venho aqui em Afogados em 15 dias e 20 dias, devido à questão do trabalho, para ver meus filhos, entendeu? E aí o que acontece? Ele havia solicitado já em outro momento R$1.000 emprestado, segundo ele, que era para pagar um pedaço que ainda tinha faltado de um carro que ele tinha recuperado, né? Que ele teve o carro furtado há algum tempo. Na verdade, não, perdão, furtado não. Ele havia vendido né, o carro dele, só o cara malado não pagou. Depois de muitos anos, ele conseguiu, uns 2 anos, ele conseguiu localizar esse carro. Né? Aí teve que ir atrás e até teve que comprar o carro de volta, uma situaçãozinha bem, bem complicada. Né? Aí ele pegou e disse que ainda ficou devendo 3 mil desse carro e perguntou se eu tinha que, disse que já tinha conseguido arrumar 2 mil e perguntou se tinha como arrumar para ele R$1.000. Isso que já no final de janeiro para início de fevereiro, entendeu? E aí o que acontece? Eu peguei e disse para ele que tinha, sem problema nenhum, até porque também nossa amizade não era amizade de andar junto, colado, mas sempre que eu precisava do outro, sempre estava junto, entendeu? Mas aí, disse para ele que nenhum problema, aí vim para aqui, já próximo no final do mês, entreguei o dinheiro para entregar o dinheiro para ele, passei lá no Sicoob, combinando que horas entregaria, ele disse que eu fosse entregar o dinheiro depois das 10, que ele iria para uma festa com a noiva dele, e queria viajar. Foi o que ele contou para mim. Então, o que acontece? Quando foi às 10 e um pouquinho, fui então até a residência dele para entregar o dinheiro. Só que aí, buzinei, aí Vando já desce com uma sacola na mão, arrudei o carro, né, abre a porta de trás, joga a bolsa, entra e diz, bora que eu tô atrasado, na carona. Disse, vamos? Aí ele perguntou se tem trazido o dinheiro, disse que sim. Aí pegou e disse que ia viajar, bora. Segui, né? Pelo horário, pensei o quê? Que ele fosse viajar de progresso. Exatamente, com um amigo. Aí segui. Foi quando ele pegou e fez uma proposta. Perguntou para mim se teria como ele pegar, abastecer o carro, o meu carro, para descontar no dinheiro. E colocar no cartão, porque ele teria um prazo a mais para pagar. Disse, não, sem problema nenhum. Até porque também na quinta-feira eu vou ter que viajar comigo, levar minha filha para Arco Verde. E aí já teria que abastecer o tanque sem problema nenhum. E assim foi feito. Né? Perguntei para ele onde é que a gente abastecia. Ele disse, Brasilino. Fomos até o Brasilino. Aí onde ele pegou, desceu. A gente brincando, ele pegou, desceu, abasteceu. Pegou pouco, no que o tanque já tinha bastante combustível. Sempre deixa bastante combustível. Pegou que, uns 90 e pouco reais. Né? Ele foi, trouxe a nota. A nota, inclusive, ficou com ele. Me entregou a nota do abastecimento. Que a nota, inclusive, desse abastecimento, eu entreguei para o delegado. Né? Aí saindo de lá, fui direto para a rodoviária. Quando chego na esquina, eu vou e pergunto, vai ficar aqui, né? Ele pegou e disse, não, não vou de progresso, não. Vou com um amigo meu de carro. Eu disse, vai ficar onde? Ele disse, me deixa lá na Cagep. Ah, então o que eu fiz? Peguei, fui, inclusive eu também moro na Rua Nova. Já é caminho de casa. Aí fui com ele até a Cagep, né? Só que antes disso, a cabeça estava explodindo, porque quando tem glaucoma, se não colocar o colírio na hora, fica estourando. Morrendo de dor de cabeça já. Passei na farmácia da Rua Nova, Márcio Gugu, comprei um comprimido para dor de cabeça, inclusive com o Vando. Com o Vando, o Vando estava comigo. Aí segui para a CAGEP, onde peguei e deixei ele na CAGEP, né, e perguntei se tem algum problema, do logo, já estava com a cabeça estourando, vai-te embora, pô. Já conheci o problema. Peguei, só fiz a volta e fui direto para casa. Entendeu? Foi isso que aconteceu na noite da sexta-feira.
É, ele não chegou a comentar que, porque se você tinha uma relação de amizade com ele, a dúvida que se coloca é, ele não chegou a comentar que amigo seria esse, quem seria a pessoa a levá-lo para Recife?
Não, Nil. Como também ele não perguntei, porque não achei que fosse assim, algo problemático, porque ele disse que ia viajar com um amigo, entendeu? E aí não achei que fosse assim algo importante para perguntar. Inclusive fui questionado também sobre isso, mas não vi importância para perguntar. Que amigo é esse? Mas quem é? Que horas tu vai? Família de quem? Entendeu? Não perguntei. Confesso que não lhe perguntei.
É, a família disse que você chegou a ter duas palavras da família aqui, certo. Duas posições diante do delegado. Teria falado na CAGEP, em outro momento falado que teria deixado próximo ao supermercado, ao Pajeú Auto Serviço. Ouvi isso?
Não, Nil. Tenho certeza que não. Tenho certeza que a polícia não falou isso, não. Porque é uma inverdade. Eu jamais iria dizer que deixei...
Não, a polícia não... Outro. Aliás, a polícia não falou nada sobre o caso. Só que está investigando.
Não, eu falo assim, que ela, a família chegou... colocou dessa forma.
Exato,
que teria
exatamente.
Sabido, né? Só teria sabido através da polícia. Entendeu? E, na verdade, eu deixei ele na CAGEP. Em nenhum momento eu falei para a AGU. Tenho plena consciência disso. Deixei ele na CAGEP por volta das 10h35, 10h40, por aí. Fiz o retorno e fui direto para casa. Que, inclusive, Nil, inclusive, todo esse trajeto meu foi filmado. Foi filmado pelas câmeras de vigilância das ruas, entendeu? Lá no bairro onde moro, nas ruas também onde está a residência. Mostra todo um trajeto, entendeu?
Inclusive, mostra sempre para casa.
Isso, mostra sim. Tem tudo direitinho, quem quiser contestar pode ir na delegacia.
Quem tem expressão muito usada pela polícia, que é a expressão álibi, né? É, quem estava em casa quando você voltou? Sua família estava...
Não, estava não.
Sozinho?
Não, estava sozinho. Minha família tinha ido para... Eu tinha levado minha família para Iguaraci.
Mas você disse que esse material está à disposição da polícia e que as câmeras mostram você chegando em casa.
Isso, isso, exatamente. Estou falando isso, a questão de fazer questão de citar as câmeras, né? Porque devido aos comentários que ela colocou, meu irmão viajou com esse cara voltou. Por isso eu estou te colocando...
É que ela diz, ele voltou, meu irmão não.
Meu irmão não voltou, viajou e não voltou. Não viajei, entendeu? Eu não viajei. Por isso estou falando, citando, fazendo questão de citar a questão das câmeras. Eu não viajei.
Você é amigo do... era amigo do Evander Wilson há quanto tempo?
Eu sou amigo do Evander Wilson desde 2008. Desde 2008. Só que aí a questão da amizade intensificou mais no curso de bombeiro civil, lá para 2009, há muitos anos.
Alguns anos. É, uma outra dúvida que a família levanta, colocou aqui, o fato de você não ter se manifestado após a família começar a procurar pelo Vando, da notícia do desaparecimento. A família começou a procurar nas redes sociais, começou a compartilhar informações. Na segunda tarde, o repórter Celso Brandão deu a primeira informação no programa Comando Geral, aqui da Rádio Pajeú, dizendo que a família estava procurando o segurança do Sicoob, Evander Wilson Lima, o Vando. Ele não tinha voltado para trabalhar na manhã da segunda, dia 26. Né? Ou seja, entre a sexta em que você deixou ele na CAGEP e a segunda, passaram mais de 48 horas. Por que você não procurou a família para dizer, para deixar claro isso? A família diz que essa situação acaba denunciando, acaba levantando questionamento sobre a sua condução.
Veja só, Nil. É, na segunda-feira, eu já estava em Serra Talhada trabalhando. Entendeu? Eu não tenho Zap e nem tenho Face. Não tenho rede social. Então, o que acontece? Não teve como eu saber. E é interessante que nenhum contato... Ninguém me falou nada. Inclusive, como já disse a você, trabalhando, na terça-feira de manhã, liguei para Vando para ele pegar e contar as novidades, né, já que a gente tem essa aproximação. por volta das 8h12, 8h15, liguei algumas vezes para ele, só que é o telefone da Fora de Área desligado, que inclusive também passei mensagem no mesmo horário, tem aqui no celular, se quiser eu posso até ler o conteúdo das mensagens, que inclusive, como não atendeu, e a gente sempre brincava muito, veja só, ó, deixa eu te ligar, mas só dá desligado, até a expressão aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó.
Aqui, isso ó. É porque isso é a mensagem de texto.
É, na terça-feira.
Aqui pode... é como você chamava ele. Isso. Né?
Não precisa falar essas brincadeiras aí.
Ah, entendi. Estou tentando ligar, não estou conseguindo. Estou te ligando, só dá desligado. E isso aqui é a mensagem de texto mensagem de celular. De texto
do meu celular, exatamente.
Que eu na terça, dia 27.
Como eu não tenho zap, exato. Estava tentando ligar e passei mensagem de texto. Entendeu? E, inclusive também tem as ligações aqui também que eu fiz. Aí veja só, como é que eu fiquei sabendo do Evandeilson, desse sumiço? Fiquei sabendo na terça-feira à noite, porque à tarde eu estava conversando com a mãe dos meus filhos pelo celular, chamada de vídeo, e aí conversando com ela, bate na porta, né, chamada de vídeo, aí batem na porta. Aí disse, ó, estão batendo aqui na porta, vai lá ver quem é. Aí ela foi. Aí ela perguntou quem era. Quando perguntou, disse, era a polícia. Ela disse, oxente, é a polícia. Eu disse, abre, pra ver o que é. Era a polícia civil. Chegaram lá e perguntaram pra ela sobre o Cícero Robson. Ela pegou e disse, estou aqui, inclusive, falando com ele aqui por telefone. Falei com os policiais, né, me chamaram de vídeo, né, coincidência estava. Falei com os policiais, perguntei pra eles de que se tratava, se eu podia ajudar em algo. Só perguntaram quando era que eu retornaria para Afogados, eu expliquei, disse, ó, estou indo para Afogados na quarta-feira à tarde, porque na quinta-feira de manhã tenho que levar minha filhota em Arco Verde, né, que faz tratamento lá no Minha Santa, que é especial. Tenho que levar minha filhota em Arco Verde. Mas se for alguma coisa, alguma informação necessária, eu vou e falo. Inclusive, eu até achei que o meu trabalho lá na questão disso, do trânsito, eu pensei até que fosse alguma bronca em relação ao trânsito.
Tirar
um policial que passou isso para a cabeça. Mas aí eles não falam, não, quando você vier aparecer por aqui, dá uma
palavra. Você trabalha na ST Trans,
isso,
né?
Que é isso.
A autarquia de trânsito de Serra Talhada. Isso.
Aí pensei que fosse até alguma bronca assim ligada à questão, a relação a trânsito, algum policial ter levado alguma coisa. Né? Que sempre acontece alguém de chegar preocupado. Né? Mas é o que acontece. Aí eu peguei, disse, não, tudo bem. Quando eu chegar, eu procuro vocês. Só que aí voltei a conversar com ela, ela perguntou o que você está vendo, não faço a mínima ideia, mas aí. Quinta-feira, quando eu chegar de Arco Verde, eu passo lá. Tá certo. Aí é que voltou a falar sobre os meninos, encerrou a ligação. Uma hora depois, a polícia novamente. Lá. Aí já perguntando outras coisas, perguntando sobre o carro. Né? Adentraram lá, olharam o carro. Aí ela estranhou, né?
Você deixa o carro em Afogados e vai
Eu vou de moto.
Vai de moto pra...
Isso, eu vou de moto. Porque lá como eu moro em apartamento, certo. Aí lá não tem garagem. Entendeu? Na verdade, eu guardo a moto num lava-jato que tem lá.
Entendi.
Aí aquele negócio. Lá todo canto é zona azul. Entendeu?
Eu sei. É pelo centro que você fica lá em
Serra. É pelo centro, exatamente. Aí como eu moro numa rua que não tem zona azul, aí imagine, todo mundo aproveita pra deixar os carros
naquela
lá,
área.
Naquela área. Aí aquele negócio. Pra você pegar, tirar o carro da garagem, tem que tirar cedinho. Né? Tem que tirar o carro cedinho, deixar lá na vaga e não tire de jeito nenhum. Porque se tirar, não pega. Ou seja, o carro do sol o dia todo, enfim. Aí por questão de segurança também, porque já quebraram o retrovisor. Quando eu levava o carro, eu digo, não, deixe lá aí, rodo bem de moto. E qualquer lugar que deixar o carro, tem que pagar a zona azul, como a gente faz por
ser. Exato, exatamente.
Entendeu? Não, é muito mais, economicamente, mais viável deixar o carro aqui. Entendeu? Aí sempre deixa. Até porque só os mais.
Então o carro estava em casa, os policiais perguntaram pelo carro.
Isso.
Na segunda vez que apareceram lá, na terça-feira, dia 27 à tarde.
À tarde. Aí retornaram. Aí quando eles saíram, né, já vieram também com o delegado, fizeram várias perguntas, né? Aí ela sem entender nada, aí foi e retornou para mim. Disse, olha, agora dessa vez vieram com o delegado. Perguntaram alguma coisa sobre o carro, entendeu? E perguntaram se. Ela ficou toda confusa. Perguntar se deu carona, parece alguém de Serra Talhada, a mulher. Eu digo, não, danou-se. Não, isso aí tem alguma coisa errada. Se eles chegarem de novo, diga para eles que eu estou indo hoje. Que, inclusive, meu, quando eu falei com ela, eu estava trabalhando, estava fardado, estava trabalhando né, na chamada de vídeo. Aí, de imediato, também, quando terminou o expediente, já peguei a moto, corri para cá, passei para a delegacia. Né, me apresentei ao José Robson, foram lá na residência para saber alguma coisa a meu respeito, e eu estou aqui para esclarecer, perguntar o que é. Aí, depois de uma certa espera, me chamaram lá, o delegado e dois agentes, começaram a perguntar sobre a questão de minha rotina. Comecei a falar. Uhum. Até então não haviam me falado nada sobre qualquer motivo de eu estar ali. Né? E até então, também sem saber, falei como é que foi minha, rotina. Né? Aí, quando eu toquei na questão de... Desde a sexta-feira, quando eu toquei na questão... Não, passei na Manoel Borba, falei com um amigo. Aí, que amigo era esse? Quando eu falei o nome, aí começaram a direcionar um pouco mais para ele. Não, fui deixar o dele lá e para aquele dinheiro? Não, porque ele disse que ia pagar a questão do passagem do carro, que estava devendo. Explique melhor isso. Aí eu detalhei, né, a questão de como foi a negociação do Vando para recuperar o carro dele de volta, que era um Golfe. Né? Expliquei direitinho para a polícia. Eles fizeram muito isso. Aí perguntaram o restante do dia, eu falei, e falei também que ia entregar o dinheiro à noite, como contei para você. Tudo direitinho. Aí eles pegaram e me chamaram para fazer o trajeto. E até eu perguntando, está acontecendo alguma coisa? Né? Sempre indagando. E eles, não, só responda. Só responda. Tudo bem. Aí fui até... fomos, ele me chamou para fazer o trajeto. Fiz o trajeto com eles. Daí já por volta.
Nessa altura você já sabia que a família estava procurando por ele, já que ele já era tido como desaparecido.
Não, né? Nem sabia ainda que ele tinha desaparecido. Ainda. Até então, eu não sabia. A polícia me fez o interrogatório sem me contar o que estava acontecendo.
Certo.
Entendeu?
Uhum.
O delegado perguntou se eu tinha zap, eu disse que não. Perguntou se eu tinha rede social, eu disse que não. Até então eu estava sem saber, entendeu? Até então. Aí fiz todo um trajeto com a polícia, expliquei o que aconteceu e no final me deixaram na delegacia de volta, me liberaram e me chamaram para na quarta-feira, de 28, fazer a oitiva. Mas eu perguntei, insisti em perguntar de que se tratava. Mas aí não me deram resposta. De imediato, quando saí de lá, fiquei assim pensando o que nada está acontecendo. Aí já fui... De imediato na casa do meu irmão, né, Miguel?
Que é policial militar.
Isso. Fui na casa do meu irmão, aí chamei Miguel. A polícia vindo da delegacia agora, aí contei pra ele, né? Me chamaram assim, 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 contei a história pra ele. Né? Aí ele pegou e disse, pedi pra ver o carro. Aí foi, pedi pra ver o carro. Aí eu disse, esse carro de comparação? Não, comprei em Recife já há algum tempo, mas passou por vistoria. E eu se assustou pensando também que tinha sido algo relacionado ao carro. Ele passou a vista, ele foi feito aqui em Afogados. Quem trouxe o carro foi eu, comprei na OLX. Aí expliquei para ele, né? Não, tenho certeza que tem placa fria, não. Não tem nada problema com o carro. Aí ele disse, sim, danado é. Aí pergunta sobre a minha rotina. Quando eu conto para a o que eu falei a respeito do meu trajeto, de tudo que aconteceu na sexta-feira, aí no momento que eu pego e falo o nome de Vando, aí eu me interrompe. Peraí, esse que tu fala, é esse Vando que tu fala, é o do Cicobi, o vigilante? Eu disse, é. Aí ele pegou e disse, tá desaparecido, é o que tá desaparecido desde sexta-feira. Pronto, Nilo, aí pra mim foi um choque. Como é que é a história? Meu Deus, pelo amor de Deus, Nilo, deixa eu te mostrar isso aqui. Aí abre o zap dele, me mostra. Abre o face dele, me mostra. Aí pronto, agora eu sei porque é que tô me interrogando. Agora imagine, você pega, sabe disso de supetão, entendeu? Um amigo seu, porque na entrevista me coloca, isso não é um amigo, isso é um inimigo. Amigo. Sempre me ajudou nos momentos que eu precisei, ele também sempre me ajudou, eu também ajudei ele, entendeu? Amigo. Aí, na quarta-feira, isso já era o quê? Na terça-feira já era por volta de 8h40 da noite. Na quarta-feira, já pela manhã, fui dar a minha oitiva. Quando cheguei lá, já disse, pronto, delegado, agora já sei porque é que eu tô aqui. Não me fala mais agora, eu já sei. Aí expliquei para ele. Passei na casa do meu irmão foi e me explicou. Pronto, fiz a minha oitiva, entendeu? Com o escrivão Marcos, fiz a minha oitiva e o delegado. Ele fez novas perguntas, respondi todas. E aí, então, ele me liberou. Só que antes disso, eu tinha visto a família dele lá, né? Aí, reconheci a noiva, né? Reconheci a noiva. E aí eu peguei e disse, comentei com o escrivão, olha só, a família tá ali. Quem deu a carona fui eu. Na verdade, para levar um dinheiro, acabei dando a carona. O cara está desaparecido. Eu posso explicar, eu posso chegar e conversar com a família? Porque eu estou super mal com isso. Eu preciso chegar. Aí me foi solicitado o quê? Não, não pode. Você não pode falar para não atrapalhar as investigações. Por quê? Porque não sabem quem foi você, não sabem o porquê de você estar aqui. Entendeu? Que a gente não passa por questão de segurança jurídica, por questão de. Para não atrapalhar as investigações. Então você fique quieto, quando terminar aqui, a gente pega e autoriza, chama todo mundo e autoriza. Então tudo certo. Aí viajei, né? Aí, pronto, segui minha vida, levei minha filha para o hospital como ia levar, voltei para a Serra, trabalhei. Quando passa uma semana, né? Aí tenho a notícia do rádio. Me ligam para mim, olha, Dona Cida está dando, falando, Dona Cida está dando entrevista na rádio e está assim, descendo a ripa, não está, amigo. Entendeu? E aí onde é que está o problema? O problema está aqui. Na rádio, ela não está falando nome. Entendeu? Mas isso é o que me passaram, amigo. Não está falando nome. Só que aí a população toda está sabendo que foi você e tem muita disseminação. Aí eu disse, meu Deus, vai começar a pegar e a reclamar, né? Para mim também pegar e dar a entrevista e me pronunciar. Algo que eu fiz no dia 8, né? No dia 8, eu pego e ligo para a delegacia. Explica a situação, olha, a irmã de Vando deu uma entrevista, ela atacou muito a questão do amigo, ela não sabe o que está acontecendo, a realidade, a verdade dos fatos, vocês não passaram nada para ela, e aí como é que fica? Vai ficar me atacando? Não, olha, a gente aconselha você a não dar entrevista na rádio e a não se manifestar, para não atrapalhar as investigações. Entendeu? Aí, então o que acontece? Me segurei. Retorno para a família, converso com a família, explico.
Com que família?
Meu pai.
Sua família.
Isso, certo. Meu pai, minha mãe, os irmãos, né? Aí eu retorno para eles e explico para eles que não podia dar entrevista e nem podia falar com a família, porque foi solicitado isso pela polícia. Porque caso contrário, eu já teria ido muito antes. Porque eu entendo muito bem a dor que a família está passando. Não é só a família de Ivan que está sofrendo, não. A minha também está. Entendeu? Eu também estou sofrendo porque é amigo meu. É amigo meu. Então isso também machuca. Não é a questão de dizer, não, você está simplesmente dizendo que está preocupado. Não, pelo amor de Deus, gente, com isso tem a dor, entendeu? Não é fácil. Não é porque eu fui o último que eu não vou querer. Não, não é isso. É porque realmente é um bom amigo, entendeu? É o que acontece. Fica esse negócio segurando, segurando, segurando. E aí, as falácias, os dizeres, distorcendo tudo, mais e mais, até que então eu peguei e, chateado, procurei a delegacia novamente. Só que dessa vez falei com o delegado, né? Mas ele foi muito subjetivo na questão do liberar, né? Foi na segunda-feira, salvo engano, dia 27.
Não. Segunda passada foi 12.
12, isso, dia 12. Procurei o delegado para perguntar e explicar, olha, a família está me assistindo muito, entendeu? Até que ponto? Eu quero saber se eu posso ir para a rádio, o que eu posso falar para que não atrapalhe as investigações. Mas ele foi subjetivo. Ele disse, olha, você é que sabe. Se você quiser ir, mas veja aí.
Esse delegado com o qual você conversou ainda era o...
Não, era
o Germano. O
Germano, isso.
Você aí, já tem ciência que tem outro delegado na cidade, né?
Já soube agora, recentemente. Soube recentemente.
Aí, esse não lhe procurou ainda?
Não. Mas estou à disposição. Aí, então, eu peguei, pronto. Quando ele falou que poderia, deixou subentendido se pode, se não pode, né? Que aí que eu assumi as consequências, aquilo outro, não. Então, se não está dizendo que eu não vou atrapalhar, minha preocupação é de pegar aí, como já me foi solicitado, que eu não desse entrevista ou falasse com a família para não atrapalhar investigações, porque eu quero ajudar. Se não, então, nesse caso, eu vou. Aí, na quarta-feira, liguei para o teu blog... Na quarta-feira, aí só que deu fora de área desligado. Você me retornou a ligação por volta das 5 e pouco. Aqui lá no celular, por volta das 5 e pouco. Só que aí, quando fui atender, a ligação caiu. Tentei retornar de fora de área desligado de novo. Aí foi quando na quinta-feira.
Alguém ligou antes pra mim dizendo: olha, eu tô conversando com o Cícero Robson pra ele falar. Acho que era um amigo seu. Alguém ligou. E eu só digo: ele pode me ligar, não tem. Eu já disse aqui, jornalisticamente a gente tem obrigação. Aí depois foi que teve, como eu não tinha o número salvo, depois agora salvei e ficou mais fácil quando você retornou, inclusive. Eu quero só pedir para quem quiser fazer pergunta ou observação sobre esse caso, tá? Por favor, mande o texto, porque a gente está ao vivo aqui e eu não tenho como fazer o filtro. Então, mande o texto com o nome, quem está falando, e pode fazer alguma pergunta, alguma observação. Ele está aqui dizendo que está aberto para se posicionar. Então, sem nenhum momento, conversou nem com a Cida, nem com a mãe, ou com outro familiar do Vanderilson.
Não, Nil.
Do Vanderilson.
Não conversei com nenhum parente de Vando, por exatamente a questão de ter solicitado para não fazer isso. Porque caso contrário, obviamente, já teria sido. Inclusive, também, foi extremamente incômodo, extremamente dolorido, quando no dia 12, quando eu fui falar com o delegado, estava a noiva, estava a senhora, sua mãe, e estava Dona Cida lá. Entendeu? Inclusive, insistindo em dizer, isso não é amigo, isso é um inimigo. e fazendo assim, esses últimos comentários que já vinham fazendo. Então, você saber o que está acontecendo, e eu lá sentado esperando o delegado, você saber o que está acontecendo, você é louco para dar a sua explanação, louco para você pegar e dizer, olha, aconteceu isso, isso e isso, e você ouvir coisas distorcidas, tanto a seu respeito, como a respeito do que aconteceu, e não poder dizer nada, é muito, muito, muito triste. Muito triste. Isso no dia quando eu fui falar já com o delegado, de não poder falar nada. Até que então explodia, de não aguento mais, vê aí que essa polícia não vai ter nenhum problema, questão do depoimento, que não vá prejudicar nada, mas preciso falar, preciso dizer.
Eu não tenho essa informação da polícia, eu não conversei com ninguém da polícia. Repito, a nossa reportagem foi até lá mais de uma vez, que como é um desaparecimento que repercutiu muito, obviamente, jornalisticamente, o Celso Brandão estava indo periodicamente lá saber se havia novidades sobre as investigações, né? E o delegado anterior não falava, o delegado atual, ele tem uma previsão de participar de um debate aqui essa semana, mas é um debate de apresentação dele. Certamente eu vou perguntar como é que estão as investigações desse caso e ele deve se pronunciar do que pegou desse caso, que é o Biratã Rocha, que tem até uma facilidade maior de diálogo com a imprensa do que o delegado anterior. Agora eu lhe pergunto o seguinte, você para a polícia hoje é tido como testemunha ou em algum momento chegaram a tratar você como suspeito?
Nil, eles me fizeram diversas perguntas, né? Como já foi explicado.
Houve alguma pergunta que lhe incomodou, mais assintosa, uma cobrança de que você dissesse, essa cobrança clássica? Não, rapaz, abre o jogo, diga a verdade, você chegou a ouvir esse tipo de pergunta?
Não, Nil, esses procedimentos sempre acontecem, né? Mas a ponto de chegar assim, você fez isso, você fez aquilo, não, de jeito nenhum. Não vou dizer para você que eles disseram assim, ah, você fez isso, você fez aquilo, não. Tem aquela pressão, aquela forma de tratar, como a gente já conhece de procedimento policial, que é típico, entendeu? De você precisar a verdade, enfim, outras coisas que, claro, como se fosse, tá entendendo, intimidar, aquele negócio mais grosseiro, entendeu? Mais nada a ponto de dizer assim, você é culpado, isso, daquilo, outro.
Entendeu? O carro, o seu carro chegou a ser periciado?
Não, mas está à disposição, Nil, mas está à disposição.
Tá à disposição. Ele já rodou muito depois do episódio,
não?
Não,
não, não. Fui para Arco Verde, né?
Fui,
voltei para Arco Verde, né? Uma viagem em Guaraci e Serra Talhada, uma ida de volta para Serra Talhada e rodando em Serra para ir pegar o almoço, para pegar a quentinha. Então, nada que... Mas está à disposição. Precisar pegar o carro, não precisa de autorização judicial, precisa não.
Bom, eu estou percebendo aqui pelo nível, pelas questões que estão surgindo... Robson, que boa parte dessas perguntas são de pessoas ou ligadas ou conhecem o Evandeus. E certamente são naquela mesma linha de questionamento da família. Uma pergunta aqui, por exemplo, uma pessoa está dizendo, tem mais de uma pessoa falando dessa sua alegação de que não tem rede social, mas estava numa chamada de vídeo. De que rede social era essa chamada de vídeo? E uma outra pessoa diz aqui que você tem um Face identificado como Robson Fênix. E que esse Face estaria ativo, mas você diz que não tem rede social. E a outra dizendo que como é que você não tem rede social, se alega, você mesmo diz que com a esposa, no momento que a polícia chegou, estava em chamada de vídeo.
Simples, Nil. Para você ver que interessante, porque não é somente o WhatsApp que faz chamada de vídeo, não é? Não é somente. É esse programinha aqui que eu vou te mostrar, acho que não sei se o pessoal conhece, é o Hugs, é um nomezinho aqui em inglês. É esse programinha aí.
É o Hangout, que é do Google.
Pronto,
né?
Esse nome aí. Abre ele aí.
Isso, esse aqui.
Você faz chamada de vídeo.
Você só conversa praticamente com sua esposa, com ele, pelo que você está dizendo, então.
Com a mãe dos meus filhos e com
A minha mulher. Veja só. Ah, certo.
Pronto, aqui, ó. Chamada de vídeo. Tá bom? Você pode pegar e fazer chamada de vídeo aqui. É esse programinha aqui.
Você
pode pegar e fazer
chamada de vídeo. E você só conversava com pessoas próximas, filhos, à esposa?
É porque esse daqui, veja só, só conversa mesmo com a mãe dos meus filhos, com a mulher, porque esse programinha aqui, ele é através de conta de e-mail. Conta de e-mail. Ah, essa conta que você bota no celular. É um programa já típico, já do celular.
Ele é vinculado à conta do Google. Se você tem um e-mail cadastrado
isso,
no Google,
isso,
ele conhece
isso. Aí o que acontece? Pessoas do meu contato, de todos os meus contatos, não têm acesso a esse aplicativozinho. A não ser que me procure, que coloque, mas aí tem que ter meu e-mail, entendeu? E tem todo um aparato para poder utilizar ele. Agora, por que, Nil? Só para deixar aqui claro, por que esse programa aqui no WhatsApp? Porque Já tive o WhatsApp há muito tempo, só que aí estava tendo problema exatamente com a questão do trabalho. Estava incomodando, tava, inclusive também estava interferindo, porque, você sabe, alguém sempre pega seu número, né, com outros colegas de trabalho. E aí o que estava acontecendo? Estava recebendo mensagens há muito tempo, estava recebendo mensagem de 11 da noite, estava recebendo mensagem em diversos horários fora do expediente para dizer que tem um carro na garagem, preciso sair, estou com a filha doente e preciso tirar o carro da garagem, como é que eu faço? Tem um carro estacionado aqui na frente, entendeu? Então, ou seja, o pessoal já estava invadindo o meu espaço pessoal, o meu WhatsApp, para falar essa questão do trabalho, e estava atrapalhando. Uhum. Entendeu? É a questão também de mulher, uhum, alguma piadinha, alguma coisa, sim, assim, uhum, e estava causando desconforto também no relacionamento.
Sim.
Entendeu? Aí, para não atravessar sua vida pessoal, sua vida íntima, sua intimidade, e também já pega a questão profissional, que estava extremamente desconfortável, o pessoal ligando para mim, né, para ter que obstruir via fora do horário de trabalho, eu digo, não, peraí, para evitar problema, já cortei logo. Em relação à questão do Face, veja que interessante. Tem, sim, um Face Robson Fênix. Quem conhece, quem sabe o que é baixar arquivos, baixar PDF, né, como eu estudo para concurso e vem no curso de Direito daqui agora a pouco, quem conhece que vai baixar PDF, slide gratuito, devido a essa questão da tecnologia, do poder do Facebook, quando você vai baixar alguma apostila gratuita, o que acontece? Tem que abrir com o Face. Não sei se, quem sabe, quem conhece o negócio de download, alguns downloads na internet só permite-se fazer o download se abrir com o Face. Então esse Face, que eu tenho Robson Fênix, nem me lembro mais da senha dele, não acesso. Com certeza tem zero amigo. Com certeza tem zero amigo nesse Face. Tem, pelo menos, esse Face aí deve ter uns 3 a 4 anos. Que eu só criei ele para baixar alguns arquivos de estudo, somente. Tanto é que nunca usei, nunca teve amigos, não tem foto, tem nada. Entendeu? Que inclusive se eu precisar dele agora para baixar qualquer arquivo, vou ter que pegar e recriar a senha, fazer tudo isso.
Tem uma pessoa, a Cida está acompanhando, você deve ter ciência, sim, que a família está acompanhando. Ela está fazendo duas perguntas, essa pergunta está se replicando certamente de pessoas próximas. Uma delas é, quem foi da polícia que pediu para você não procurar a família? Porque a família, pelo que está me passando, né, pelo que ela está colocando, não tem essa informação. E a segunda, que é uma pergunta que tem se replicado aqui, é, como é que falou em levar R$1.000? Ela diz que o irmão tinha dinheiro em conta, tinha uma conta bancária e tinha dinheiro, ela não, o que a família não está entendendo é como é que ele pediu esse dinheiro emprestado se ele tinha dinheiro em conta.
Nil, em relação à questão de quem fez a solicitação para que eu não desse entrevista, um pouco também falasse com a família por questão de segurança jurídica para não atrapalhar as investigações, porque ainda era muito cedo para conversar, foi o escrivão Marcos. Né? Logo na quarta-feira, como eu falei para você, na questão da oitiva, quando concluiu a minha oitiva, ele solicitou. Isso daí. Inclusive também no dia 12, quando eu liguei para a delegacia, quem atendeu foi ele, e foi com ele também que eu conversei. Ele pegou e disse, Robson, não é interessante porque pode acabar atrapalhando. Eu disse, preciso falar com o delegado para ver? Ele disse, não, eu não acho interessante você fazer isso. Entendeu? Nem falar com a família e nem tampouco também dar a entrevista. Por isso que eu não me pronunciei.
Quanto à questão do dinheiro em conta que ele... Que a família disse que ele tinha dinheiro em conta.
Quando o Wando me procurou e solicitou essa quantia, pegando o seu pudim emprestado, ele disse que era para juntar com R$2.000 que ele tinha, que era para pegar e pagar o que ele ficou restante devendo do carro, do Golf. Entendeu? Essa foi a informação que ele passou para mim. Então, o que acontece? Se ele me pede e eu tenho, e é um amigo meu, eu vou dizer o quê? Para que é que tu quer? Tu tem dinheiro em banco? Por quê? Não vou fazer isso. Entendeu? Se eu tenho, posso fechar, já quebrou o galho para mim, inclusive outras vezes, passei um momento difícil em 2012, nem pedi a ele, só cheguei para eles que estava com os problemas financeiros, que tinha perdido a carteira com o dinheiro e tinha umas contas para pagar. Só conversei com ele, só conversei. Sabe o que o cara fez? O cara pegou, chegou para mim e disse, toma, tu empresta o dinheiro. Não pedi. Isso é um amigo. Não pedi. Então, como é que quando o cara chega para mim, pede alguma coisa, eu já tinha emprestado dinheiro outras vezes, sempre pagou certinho, sempre pagou direitinho. Já peguei também em alguns outros momentos, dei emprestado com ele também, sempre pagou direitinho, nunca teve nenhum problema. Entendeu? Então, por que era que eu ia chegar para ele, pegar e dizer, Para que é que você quer? Por que é que tu quer? Tu não tem dinheiro, não? De jeito nenhum. Porque quando preciso, nos momentos que eu precisei, em nenhum momento ele chegou perguntando para que é. Quando o pai da gente faz, pega e chega e pergunta, para que é que você quer? E vai comprar o quê? Entendeu? Foi exatamente por isso.
Bom, nós estamos hoje no dia 19, daqui a 4 dias vão ser 30 dias, né, do desaparecimento dele. Obviamente ele não ficava um dia sem falar com a mãe.
Isso.
E certamente não ficava 30 dias sem falar com você. Ou já chegou a acontecer?
Não, já.
Um intervalo assim, tão grande.
Já, porque a gente, quando se falava, era mais quando eu vinha para cá, que eu fiz quase todas as vezes, quando eu conseguia vir aqui, por exemplo, ainda em horário na sexta-feira e ainda em horário de expediente, eu sempre, a cada 15 dias ou um mês, 20 dias, eu sempre passava pelo banco. Se for puxar as imagens desses anos todinhos, entendeu? Diversas vezes eu passava lá do banco para cumprimentar, para a gente brincar, passa lá em casa, entendeu? Para a gente conversar. Era somente um conversinho de besteira, de macho, menininhas, aquela besteira toda, entendeu?
Eu vou perguntar então para o amigo, na sua opinião, o Evandro Ailson está vivo ou morto?
Na minha opinião, ele está vivo. Por quê? Na minha opinião. Por quê? Porque até onde eu sei de Vando, Vando não tem intriga. Vando não tem algum problema que possa vir a causar alguma espécie de dano, alguma coisa. Então, fé em Deus, que com certeza ele está vivo. Não tem nada que venha a dizer assim, é complicado, e se ele tinha isso ou aquilo. Se tem alguma coisa, nunca soube, Nil. Nunca soube.
Esse rolo desse carro, eu tenho... Quando falaram nas primeiras possibilidades... Eu ouvi falar muita coisa dessa história desse carro, porque, ora, ele vendeu o carro, pelo que eu entendi, não recebeu, né?
Isso.
E depois teve que pagar de novo para reaver e eu ouvi, eu não sei se a própria família chegou no começo a comentar que tinha alguma suspeita sobre esse tal negócio desse carro. Você conversava com ele sobre isso, ele dava, passava a impressão de que essa tentativa dele de reaver o carro poderia dar algum problema para ele? A depender das pessoas envolvidas nessa negociação ou não?
Nil, veja só, quando ele conseguiu localizar o carro através de uma notificação, já há algum tempo já isso daí, né, foi ano passado, quando ele conseguiu localizar esse carro através de uma notificação que a pessoa sofreu lá para o lado de Petrolina, como ele me contou, ele deu busca e apreensão do carro e foi correr atrás do carro, né? Aí quando ele pegou, que conseguiu localizar o carro, aí ele contou para mim a situação e disse que ia buscar o carro. Aí disse que ia viajar com um amigo, né, com um amigo para ir buscar esse carro, e depois me contava. Aí viajou, voltou. O que ele me contou desse carro, quando conseguiu reaver, é que esse carro estava, segundo ele, estava com uma pessoa que já tinha passado pela polícia, já tinha sido preso, mas também, aí esse carro tinha sido vendido, não achou a pessoa na cidade, foi uma enrolada danada. E que, inclusive, para tentar negociar o carro de volta, tinha militar envolvido no meio, eram pessoas perigosas. Aí eu peguei esse cara, me dá minha negação com ele. Por que é que, diabos, tu vai comprar o teu carro de volta? Tá entendendo? Por que tem que comprar o teu carro de volta? Porque simplesmente não pegasse de levar essa polícia, né? Para tomar teu carro, comprar o que é teu. Aí ele disse, tu acha que ia fazer isso? Tu acha que eu sou louco? Para mexer com coisa, minha vida não vale uma micharia, não vale uma boa bosta no carro desse, não. Só que quando ele me contou isso, ele já estava com o carro já. Que foi quando ele pegou, passei lá no banco uma certa vez, aí pegou e disse, olha, tá lá em casa, peguei. Aí passei lá, ele foi e me mostrou o danado do carro, todo deteriorado, porque o carro de Vando, muito bonito o carro dele, muito conservado.
Que carro era?
Um Golfe.
Era um Golfe.
Isso, muito bonito, muito conservado, porque o bicho é caprichoso. Em relação a carro, tava som, entendeu? O carro todo zeloso, todo arrumadinho, todo novinho. Os caras entregaram o carro a ele todo deteriorado, todo destruído. Deu até pena de ver. Deu até pena. Aí ele conseguiu reaver esse carro, mas ele falou assim, que as pessoas que estavam com o carro eram extremamente problemáticas e que não queria se meter assim a ponto de pegar e chegar lá com a polícia. Que eu disse para ele, por mim, eu chegava com a polícia e tomava. Não vou deixar o que é meu. Ele disse, não. Isso aí é o que ele me contou, né? É o que eu sei em relação à questão do carro.
Bom, eu quero dizer mais uma vez, as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, que elas estão sendo feitas como... Foi inclusive quando a família esteve aqui, digita, tecla aí no zap se quiser perguntar alguma coisa. A irmã está dizendo o seguinte, meu irmão disse que iria viajar para Recife com um amigo que iria pegar ele em casa. Em nenhum momento ele chegou a ser tratado, em nenhum momento você chegou a tratar com ele, levá-lo até Recife?
Não, não. Eu não. Lhe garanto, a questão de dele viajar com um amigo, esse amigo, ele viajou comigo, esse amigo não fui eu. Eu fui para deixar lá o dinheiro. Aí ele solicitou para mim a carona. Né? Foi quando aí houve a questão do abastecimento, a questão de deixar ele lá na CAGEP, que deixar na rodoviária, mas aí disse que não ia viajar de ônibus, sim, de carro com um amigo, aí foi onde eu deixei. Mas em nenhum momento foi tratado comigo de viajar com ele, em nenhum momento.
Eu estou aqui com uma mensagem que é do Dr. Zé Rodrigues. O Dr. Zé Rodrigues disse que foi contratado pelo pai dele, o Zé Nicásio, pelo pai do Evandeus, para acompanhar as investigações, e ele diz o seguinte. Diz que está comparecendo na delegacia diariamente acompanhando as investigações da Polícia Civil. Muitas pessoas já foram interrogadas pela Polícia Civil, mas ainda não há nada de concreto. Palavras do Dr. Zé Rodrigues. Ele diz que muitas linhas de investigação estão sendo seguidas e informaram que algumas investigações paralelas têm prejudicado a ação da polícia. A Polícia Civil está diariamente em investigação buscando pistas. Muitas ações já foram feitas e outras informações, ele está dizendo que não pode passar, porque podem prejudicar as investigações, a ação da polícia. Nada pode ser feito por advogado no momento, apenas aguardar o momento certo, de acordo com o que for aparecendo de concreto. E diz que outras informações só no âmbito privado, com quem está mexendo, lidando diariamente com esse processo. Eu pergunto, senhor Zé Rodrigues, pode teclar, não tem problema, o senhor já foi procurado... Porque tem o lado do Zé de Nicásio, né? Eu pergunto ao senhor, a mãe já procurou o senhor, a irmã já procurou, a título de orientações de como proceder num caso como esse, enfim, é o que eu estou pedindo para o senhor me dizer, porque tem o Zé de Nicásio, tem a mãe do outro lado, tem os irmãos, etc. A pergunta aqui, quem é que está me fazendo? Pergunta a Mirelle. Ela quer saber por que no dia do sumiço... Você esteve no banco conversando com o Vando. O que é que vocês conversaram no banco?
Interessante, Nil, porque já foi explicado, mas tudo bem. Eu passei lá no banco, como falei para você anteriormente, sempre que eu vinha aqui em Afogados, em horário, né, de atendimento, quando eu passava lá pela Mano Boba, sempre eu falava com ele. Sempre, 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 sempre. Entendeu? E nesse dia, eu fui exatamente passar por lá para perguntar qual o horário que eu ia entregar o dinheiro para ele. Foi por isso. Aí brincamos ainda, conversamos mais algumas besteiras. E aí foi quando ele falou para mim que eu fosse passar lá na casa dele para entregar depois das 10. Queria sair para uma festa com a noiva.
Bom, falando a respeito dessa investigação, como eu já falei, porque o Luiz Carlos está dizendo aqui, ele está fazendo uma pergunta, ele está dizendo, olha, essa conversa em relação à polícia, sei que algumas informações podem atrapalhar as investigações, mas até em casos mais graves de repercussão nacional, alguém representando a polícia costuma falar sobre o assunto. E ele pergunta, por que a daqui não faz o mesmo? Até agora, só temos a informação da família de Evandeus e agora a fala do Cícero Robson. Está perguntando o Luiz Carlos. Luiz, eu vou ser bem direto na sua pergunta. Isso é muito perfil do delegado. Tem perfil que gosta de usar a imprensa para falar, tem delegado que gosta... Tem delegado que não gosta. Tem delegado que gosta mais de falar para a TV e fala menos para o rádio. Então, tem delegado que não fala para veículo nenhum. Isso é muito relativo. O que eu posso dizer é que o delegado que assumiu, que é o Biratã Rocha, foi delegado de São José do Egito. Só para refrescar a memória, quem quiser lembrar, o Biratã Rocha foi o delegado daquela polêmica com o delegado regional, com o ex-delegado regional, o Dr. Jorge Damasceno. Ele discordou de uma medida punitiva do Dr. Jorge, né? Isso foi parar no âmbito do núcleo da Polícia Civil e ele foi transferido para a Sertânia. Ele era contra a transferência, não por ir para a Sertânia. Não é porque eu estou indo para a Sertânia que eu estou questionando, é a forma, e estão manchando o meu nome lá na decisão, dizendo, chega a se falar em processo disciplinar, na conduta dele, que estaria causando divergência e como se estivesse causando falta de unidade na Polícia Civil na região. Então, ele veio à rádio para a AGU dessa entrevista, que levantou muita polêmica na época. Eu lembro que quando ele começou a falar, o negócio era tão polêmico que outras emissoras entraram em rede. O Dr. Jorge Damasceno depois não quis falar. Mas antes, o delegado Biratã Rocha tinha dado várias entrevistas, inclusive de operações em São José do Egito, porque Lela era muito atuante também, operações com prisões, conseguiu responder vários homicídios lá. Então ele foi para a Sertânia, eu acabei nem tendo mais contato com ele, e surge a informação de que ele assumiria a delegacia de Afogados. O doutor Germano Ademir tem uma postura totalmente diferente, é menos midiático, é mais fechado, era mais difícil da imprensa encontrá-lo para falar, da postura dele, né? Não adianta agora estar fazendo juízo da postura de um e da postura de outro. O que eu posso dizer é que o que assumiu, ele tem mais predisposição para falar. Obviamente, não vamos esperar que num caso desse, até com base no que acabou de falar o doutor Zé Rodrigues, não vamos esperar que ele vá vir aqui e dizer, olha, eu acho que aconteceu isso, isso e isso com o Evandro Ailson. Eu acho que vai sair essa conclusão. Ele não vai dizer. Ele vai vir aqui para dizer que está assumindo a delegacia, vamos falar de N e outros casos, e uma das perguntas que eu vou fazer é como ele recebeu o caso Evandro Ailson. Tenho quase certeza que ele não vai dar muitos detalhes, porque, como acaba de dizer o doutor Zé Rodrigues, a investigação está em curso ainda, e com várias questões sendo avaliadas. Então, o que eu posso dizer a você é que, em havendo a novidade do caso, em havendo uma identificação de autoria, um mandado de busca, um mandado de prisão, alguma coisa que responda essa pergunta, que a grande pergunta que toda a sociedade está fazendo é: onde está Evandro Ailson Lima? Todo mundo está perguntando isso há quase um mês. Então, o que eu posso dizer a você é que, em havendo essa notícia, certamente o doutor Germano diria de alguma forma, ou sei se convocaria coletiva, ou se mandaria uma nota. Ele era muito de mandar nota, né? Tinha uma operação, às vezes mandava um texto para a gente. Mas o Biratã, pelo perfil dele, se tiver alguma novidade, certamente ele vai procurar a gente para falar. Né? Vamos às últimas questões aqui com o Cícero Robson. Nil, sou a prima de Evandro Ailson, não entendo. Aquela, aí foi a questão da rede social que você já falou. Uhum. E outra pergunta que a prima faz, deixa eu ver o nome dela aqui, a Cida. Por que, se ele foi só dar uma carona para o São Francisco, colocou toda essa quantia de combustível, se era só para carona, pergunta a Cida.
Venil, não foi combustível para carona, porque eu jamais iria cobrar combustível para carona. Entendeu, Nil? Porque se alguém me pede uma carona, eu não vou cobrar. Na verdade, eu acho que não prestaram atenção, mas eu repito novamente. Ele pediu para mim para abastecer o tanque do meu carro para descontar no dinheiro, para ficar menos para ele quando ele fosse me pagar. Porque nesse caso, ele, por exemplo, ele pensou que pegaria bem mais do que o tanque pegou. Porque aí descontaria, ele abasteceria com o cartão, e no cartão ele teria muito mais prazo para pagar. Foi por isso que ele me pediu. Inclusive, ele explicou isso. Posso colocar a gente completa o teu tanque, porque aí debita, desconto que tu me emprestou, e esse aqui eu posso rolar para frente, que aí fica menos. Uhum. Fica o magazine está muito caro, acho que ele deve ter pesado o quê? Que com certeza pegaria mais de 200 conto. Uhum. Mas aí, como o carro já tinha bastante combustível, teve nada a ver com questão de carona. Que carona, cara danada é essa? Como inclusive a Cida até colocou. Uhum. Né? Dona Cida colocou, que carona, cara danada foi essa? Não foi carona. Não foi a carona que custou 90 e tantos reais. Foi tá o pedido que dele. Ele pediu
queria pegar o
debitar.
Dinheiro, a fatura vencia mais à frente.
Exatamente, ele já teria menos para me pagar.
A Cida voltou aqui dizendo que meu irmão disse que iria viajar para Recife. Tem alguém dizendo aqui que a Dayana dos Santos está dizendo que a mãe do Evandro Ailson diz que quando o carro chegou buzinando, o Evandro Ailson teria dito para a mãe: pronto, chegou meu amigo, esse amigo seria o que ia levá-lo para Recife. Você está reafirmando que você não é o amigo que ia levá-lo a Recife.
Exatamente, Nil. Não, não sou o amigo, não fui o amigo que ia levá-lo para Recife. Eu fui simplesmente deixar o dinheiro lá. Que, inclusive, quando ele pegou, quando entrou no carro, né, pediu a carona, disse que estava atrasado.
Bom, o doutor Zé Rodrigues ou desligou o rádio e ligou agora, porque está dizendo que eu não falei nada da manifestação dele. Eu deixei claro aqui, doutor Zé Rodrigues está dizendo que foi contratado por Zé Nicásio, que é o pai, para acompanhar as investigações, está comparecendo na delegacia diariamente, acompanhando, li com ênfase para deixar essa questão bem clara. E ele, inclusive, dizendo que nada pode ser feito no momento, apenas aguardar o momento certo, de acordo com o que for aparecendo de concreto, né? E está deixando clara essa posição. A Flávia, pelo que entendi, depois de ouvir as palavras de Cícero, o Wanderilson, na verdade, pode não ter falado toda a família? Pergunta ela. Ela diz, Cícero, você tem noção por suas palavras, é isso que você está dizendo? O que ela está querendo falar, perguntar, pelo que entendi, né, Flávia? É sobre a segurança de todos os atos que o Cícero coloca. Você tem noção que, ou convicção das palavras que está colocando, foi isso realmente que aconteceu? Ela está pedindo uma confirmação de todo esse relato que você acabou de apresentar.
Tenho sim, tenho toda a convicção, sim. Uhum. Tenho sim.
Bom, eu estou com as últimas questões aqui. Aqui a pergunta, que amigo é esse que deixou o amigo sozinho e foi embora, não esperou o outro chegar? A mãe está querendo saber isso.
Pessoal, Nil, como a Vija falou anteriormente, eu estava morrendo de dor de cabeça. Porque quem me conhece, sabe que quem é próximo, sabe que eu tenho um problema de glaucoma e que minhas dores de cabeça são constantes. Inclusive o pessoal aqui também do trabalho. Falei também anteriormente, para quem não percebeu, que antes de deixar a van lá na Cagep, eu passei para a farmácia para comprar um comprimido de dor de cabeça. Entendeu? E aí, quando eu deixei van lá, aí eu falei para ele, bicho, estou indo, que a cabeça está indo. Ele disse, vai, não, relaxa, que já estou vindo me buscar já. Foi o que ele falou.
Uhum.
E o local também, que inclusive, só lembrando agora, que Dona Cida colocou que foi deixado na Cagep um lugar a esmo. Cagep não é um lugar a esmo. Eu trabalhei na Cagep, com guarda municipal, trabalhei quase 2 anos na Cagep. Nunca teve nenhum problema na Cagep. Rua Nova só não é centro, porque é dividido por uma ponte. E ali é bastante movimentado. Entendeu? Bastante movimentado.
Você tem testemunhas, álibis como testemunhas que viram você deixando ele lá? Essas pessoas apareceram para a polícia?
Não, Nil, não. 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 Não tinha grande fluxo de pessoas, não. Não vou dizer para você que alguém viu, fulano viu, ciclano viu, que estaria faltando com a verdade. Não aconteceu, não.
Bom, eu vou fazer, eu estou com o tempo estourado já, eu vou fazer uma pergunta e vou abrir um espaço, tá? Vou fazer uma última pergunta e vou abrir um espaço para se dirigir para a família dele, já que você disse que não houve como conversar com eles. A minha pergunta é bem objetiva e é jornalística. Como eu disse, eu não tenho o poder de determinar o rumo dessa história. É a polícia que está investigando. Mas eu, jornalisticamente, tenho que perguntar bem objetivamente. Você não tem nenhuma participação na possível morte ou no possível desaparecimento de Wanderilson Lima?
Não, Nil. Não tenho. Não tenho. E ainda lhe acrescento mais. Vando, na minha opinião, na minha concepção, Vando está vivo. Por quê? Ele não tem intriga com ninguém. Ele não tem intriga com ninguém, não tem problema com ninguém. Pelo menos até onde eu saiba, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar que ele tivesse algum problema com alguém.
Uhum. Eu quero abrir o espaço agora para você se dirigir à família dele. O que é que você teria, já que você disse que não... caso houvesse a possibilidade desse encontro presencial, né, o que é que você diria à família? Como não houve essa possibilidade, o que é que você diz à família?
Bem, o que eu quero dizer para a família é que estou sentindo muito pelo que está acontecendo, né, pela questão não só do desaparecimento do meu amigo, que até agora não dá notícias, mas também por tudo que está acontecendo, pela dor que todos nós estamos sentindo. Estou à disposição da família para prestar qualquer esclarecimento pessoalmente, para conversar. Quero deixar claro também, reforçar também, que não procurei a família antes, porque me foi solicitado isso pela polícia, mas isso me doeu bastante, de saber, de poder falar algo, de falar o que realmente aconteceu e não poder falar. Estou à inteira disposição, é só avisar com um pouco de antecedência que pode me chamar que eu venho, agora com um pouco de antecedência pela questão também do meu trabalho, mas estou à inteira disposição.
Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer? Você gostaria de... alguma coisa que você queria acrescentar que eu não, por acaso, não perguntei? Porque é um caso tão complexo que, eventualmente, eu posso ter deixado de fazer alguma pergunta, tirado alguma dúvida.
Não, Nil, no momento, agora não. No momento não tem nenhuma pergunta que poderia ser feita, mas se você tiver alguma, estou aqui, fico à disposição. E qualquer outro momento também, se precisar, Só peço que com antecedência, porque só são 4 agentes de trânsito para a cidade de Serra Dourada inteira. Uhum. Entendeu? Aí não tem como estar fazendo permuta, como estar fazendo escala, e aí é muito complicado. Entendeu? Para não atrapalhar.
Em Serra Talhada, os seus colegas têm conhecimento desse episódio e do que você está passando com esses questionamentos da família, principalmente? Ou não?
Não, eu cheguei a comentar com alguns amigos, né, de lá de trabalho. Comentei sim com eles. Uhum. É porque está todos os dias, tá, a gente está todos os dias junto, está todo mundo muito próximo.
E eu vou só. O que é que você diz então para a opinião pública, para a sociedade, que você diz que. Você deixa claro, e agora muito mais ainda, colocando a cara, com seu nome. Obviamente, mesmo que a família esteja dizendo boca a boca, não há como medir o alcance do que você está falando sem agora dúvidas. E a quantidade de pessoas que estão acompanhando. Né? E você diz que tem sentido por parte da opinião pública algumas reações que indicam um pré-julgamento. O que é que você teria a dizer às pessoas a partir de agora, considerando que você vai, em poucos minutos, sair à rua novamente, você tem sua vida pessoal, tem sua vida profissional... Dúvidas. Né?
Tem família,
né? Tem irmãos, tem pais, tem familiares, filhos. O que é que você queria dizer à sociedade?
Primeiramente, dizer que, por favor, não façam pré-julgamentos sem realmente conhecer os fatos. Agora que já conhecem, pensem duas vezes. Minha família, como já repito, não tenho acesso a Face, mas minha família tem, mostrou comentários extremamente desagradáveis, incitação à violência, né, quer lembrar que isso é crime, incitação à violência, né, prende, amarra, faz isso, faz aquilo. Obviamente quem tem boca fala o que quer, mas pense duas vezes, porque essa história tem vários lados, tem família dos dois lados e está todo mundo sofrendo. Antes de fazer pré-julgamento, gente, primeiro escutem. Né? Obviamente, como estava explicando, inclusive, hoje para minha mãe, que ela estava extremamente preocupada com esse comentário, eu disse, mãe, eu não posso nem julgar a sociedade, não posso nem julgar a família, porque eles não sabem o que aconteceu, eles não sabem a minha verdade, eles não sabem a minha história, eles não sabem a minha explanação, eles não sabem, não pude falar para eles. Então, obviamente... que eles ficam, obviamente, atacam, né, esse amigo, que o cara não se pronuncia, o cara está se escondendo, o cara não se declara. Eles não sabem que foi uma solicitação da polícia para que eu não me expressasse. Então, por isso eu pedi, inclusive, também várias vezes para meus familiares. Vocês têm que entender que está todo mundo sofrendo, vocês têm que entender que a sociedade não sabe exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu. Não sabe.
Eu já disse aqui que não tenho como fazer todas as perguntas, mas aí às vezes ficam cobrando e eu fico incomodado porque fica dando a impressão que tem perguntas replicadas. Por exemplo, você tem certeza que não tem Face? Porque tem um camarada aqui, André, dizendo que tem um Face Pereira Pereira, que teria 17 amigos. Existe esse
não,
Face?
Não, esse é meu Pereira Pereira não. Asseguro que não é meu não. O único Face que eu confirmo, sim, que eu fiz há muito tempo, mas nunca usei, nunca adicionei um amigo, que se precisar, quem precisar, a polícia ou parente, eu tento resgatar esse Face para ver outra vez que foi acessado, entendeu? É aquele Face do Robson Fênix, foi criado por mim há alguns anos para baixar a apostila.
Uhum. Quarta-feira o delegado vai estar aqui, o delegado Ubiratã Rocha, né? Se a Polícia Civil tiver alguma coisa a falar desse caso, o delegado e sua equipe, nós vamos estar à disposição. Como eu falei, é um caso, é uma moeda de vários lados. O doutor Zé Rodrigues, se quisesse pronunciar também, já deu esse depoimento aqui dizendo que há várias linhas de investigação, que não há nada concreto ainda, palavras dele. E, repito, a Rádio Pajô nem é órgão julgador, né? Muito menos eu sou juiz, ou delegado de polícia, ou agente do Estado para fazer esse tipo de interrogatório. Sou jornalista e tenho a obrigação de fazer perguntas com base na entrevista anterior, no meio de um caso que é muito delicado. Né? O que eu espero, no fim das contas, é que a resposta apareça, seja ela qual for, doa a quem doer, e, acima de tudo, ainda na esperança de encontrá-lo com vida, é isso que a gente tem que dizer, e em não encontrando, que haja uma resposta das autoridades, como acabei de dizer, né? Para um crime que vem gerando dúvidas, ou para um desaparecimento, perdão, que vem gerando dúvidas em toda a opinião pública, porque estamos aí para completar um mês e a gente quer saber onde está o Vando, o Evandailson Lima. Cícero, muito obrigado. Quero agradecer sua disponibilidade de vir, né, e responder todas as perguntas, sem colocar, tem que se registrar isso, não colocou nenhum condicionamento para estar aqui no programa. A única coisa que disse é que tentou ver a possibilidade de fazer por telefone. Eu disse, está provado, isso, que não seria isso, a mesma coisa, que seria ideal isso fosse mesmo. Presencial, para que a gente pudesse fazer com esse nível de perguntas e de tempo para que você pudesse responder. Muito obrigado.
Eu agradeço, Nil, e a todos um bom dia.
Final do debate, a gente volta já.